com o Nuno Rogério e o José Milhazes, como sempre, e começamos por falar das ditas eleições na Rússia.
Olha, o que é que se pode dizer é que a única grande surpresa é a forma descarada como Putin trata os russos e como consegue dados nunca vistos. Nós estamos aqui a ver este vídeo. Eu trouxe este vídeo como uma representação do sufrágio. Se nós ouvirmos com atenção, ouvimos uma palavra: Putin, Putin, Putin. E foi assim durante a contagem de votos. De outra maneira não podia ser. Ou melhor, podia ser, podia ter feito umas eleições normais, sem grande batota, e até poderia vencer à primeira volta. Mas não. Tem que ser o grande czar, com 90% de votos, e em algumas zonas rondou mesmo os 100%. É triste, porque isto vai ter consequências nefastas, não só na Rússia, mas também no conflito da Ucrânia e na relação, no relacionamento entre a Rússia e o mundo. Aliás, deixa-me só dizer, Rodrigo, que entre aqueles que mandaram mensagens, saudações a Putin, está o Hamas e estão os hussitas do Iémen. Diz-me com quem andas.
Nuno, entretanto, continuamos na Rússia porque começa a haver turbulência interna, dentro das fronteiras, digo eu.
Lembras-te da nossa conversa há uma semana em que tu me perguntaste se isto era uma coisa para, portanto, se a infiltração de grupos anti-Putin armados,
se era
esporádica ou só ia continuar. Na altura em que nós falámos, tudo indicava que seria uma ação esporádica até ao dia das eleições, até domingo, até ao último dia das eleições. Mas as fontes que eu consegui consultar destes três grupos, que são o Corpo de Voluntários da Rússia, a Legião da Liberdade da Rússia, o Batalhão Sibéria e o Corpo de Voluntários Chechenos, contatei um destes grupos e uma das coisas que eles disseram é que, como tiveram grande facilidade em entrar em território russo, vão ficar lá mais tempo. E dizem que têm muitos adeptos. Evidentemente estou a fazer a sua propaganda, claro. mas é aquilo. Este mapa parece-me um mapa interessante porque tens ali aquela linha amarela que é a fronteira entre a Ucrânia e a Rússia, a fronteira internacional, e depois tens as várias estrelas que são os sítios onde houve combates nas últimas 48 horas e onde continua a haver. Tens ali a indicação de quais são as unidades, onde é que está a Legião da Liberdade, onde é que estão os corpos de voluntários, e como tu vês, praticamente toda a região de Belgorod está sob fogo no que toca àquela zona próxima da fronteira com a Ucrânia. E temos vídeos sobre aquilo que está a passar. Portanto, agora podemos ver melhor os combates e podemos ver melhor os nomes dos vários grupos. Isto aqui que vamos mostrar é uma base militar em Belgorod, é a base Razumnoia, que foi atacada aparentemente com mísseis ucranianos. Depois, o Corpo de Voluntários em busca de um carro de combate russo. Vamos ver agora, a partir para aí dos 14 segundos, vemos os homens com uma arma antitanque, vão emboscá-lo, ele vai passar aqui à frente, vai ser atingido, aparentemente com pouca gravidade, mas este carro de combate aparentemente foi depois destruído, poucos metros depois. Pronto. Depois temos ainda uma conferência de imprensa perfeitamente surrealista do governador de Belgorod, que diz duas coisas. Diz: nós estamos a esmagar estes traidores, mas ao mesmo tempo anuncia a evacuação de duas vilas, dizendo realmente aquilo que foi feito na peça, que foi dito na peça, dos 9 mil crianças que tiveram que ser extraídas de Gravioron e de Shebekino. Depois ainda, alguma surpresa, a entrada de um corpo de voluntários chechenos, também em Belgorod, em Gorkovsky, e eles mostram o sítio onde é que estão, portanto mostram a entrada, depois mostram as várias salas da administração desta vila. Depois também uma coisa importante, a Belgorod tem sido, que é a cidade mais importante, tem 300 mil habitantes, tem sido atacada com drones ucranianos destes grupos, e drones russos, portanto destes chamados grupos de resistência, e tem havido muitos edifícios civis com estragos. Os ucranianos dizem que esses estragos são provocados pela defesa aérea russa, e sobretudo por este sistema que é o Pantsir, S-1, tens ali à esquerda os mísseis Pantsir, que são mísseis de defesa aérea de curto alcance, e tens ali um dos Pantsir realmente incrustado num edifício civil de Belgorod. Portanto, o que eles dizem é que os russos estão a defender o ar, mas que muitos dos seus mísseis falham e vão bater em edifícios civis. Por fim, isto ainda tenho que dizer isto com alguma reserva, mas parece uma escalada importante. Essa senhora é a Evgenia Shirikova, que é uma, enfim, uma antiga militante ecologista russa que depois se exilou na Letónia. E ela aparece numa conferência de imprensa com homens de um destes grupos armados, dizendo que a oposição russa, política e militar, se deve unir, deve criar uma grande frente. Depois falou-se já no Exército Popular de Libertação da Rússia. Nós não sabemos ainda o que é que os grupos próximos de Navalny pensam disto. Provavelmente não estão de acordo com alguns dos aspectos, mas alguma coisa está a mudar neste capítulo da contestação armada à Rússia.
Já vimos, Zé, que não mudou nada nos resultados mais do que previstos eleitorais e agora abordamos isto de um ponto de vista, de uma visão portuguesa, nomeadamente em Lisboa. Não é?
Exato. É triste a cena, mas nós vamos ver aqui alguns, dois vídeos, com centenas de pessoas que queriam votar na embaixada da Rússia, ou melhor, na embaixada de Putin, peço desculpa, à Rússia, em Portugal, e os diplomatas putinistas pura e simplesmente fecharam a porta às 8 da noite e foram-se embora. Segundo as fontes que eu consultei, na rua teriam ficado mais ou menos 600 pessoas que queriam votar e quando não lhes foi permitido, devo dizer que algumas destas pessoas estavam há 7 horas na fila à espera para votar. As pessoas começam a gritar aqui neste vídeo que é prolonguem a votação. Eles não foram ouvidos. E no outro vídeo também podíamos ouvir quando eles gritam pazor, pazor, que significa vergonha, vergonha, quando os diplomatas russos estavam a abandonar a embaixada, deixando o pessoal aqui na...
Mas para que as pessoas percebam, mas houve pessoas que votaram.
Houve muitas pessoas que votaram, mas cerca de 600 ficaram cá fora.
E há relatos de algum tipo de pressão no momento do boletim de voto ou não?
Não, isso aí não há, não. Porque aquilo fica tudo lá dentro. Não, 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 não é esse. O problema aqui é o outro.
Mas a partir do meio-dia, isso eu testemunhei, a fila começou a andar muito mais devagar.
Pois, porque isso aí notou-se que...
Era a tal ação de protesto.
Exatamente. Agora, há aqui uma coisa que deve ser dita. É que esta embaixada de um suposto país democrático continua a violar princípios fundamentais como a liberdade de expressão e o direito à informação. Esta embaixada não concedeu a uma série de jornalistas de vários órgãos de informação vistos para irem cobrir as eleições na Rússia. Alguns deles tinham pedido já há 2 meses e a resposta foi negativa. Ou seja, neste caso faz-me lembrar sempre o provérbio português: quem não deve não teme. Mas parece que estes senhores, pelo menos a liberdade de expressão, à liberdade de expressão, estão a dever alguma coisa.
Deixa-me só fazer uma nota. Continuamos à espera de saber, de uma comissão independente, que de certeza não vai aparecer, quantos votos nulos e brancos é que foram depositados, porque a maior parte das pessoas que foi votar e queria votar em sinal de protesto não votou em Putin.
Mas isso vai, ainda bem que estás sentado, porque vais ter que esperar sentado, não é? Para esse tipo de coisas.
Mas não peças para esperar hoje.
Não. Vamos avançar rapidamente para as promessas que... Voltamos à Ucrânia, para as
Exatamente.
Promessas que chegam de Rammstein e de Bruxelas.
Exato. A reunião de Rammstein é uma reunião que se trabalhou muito. Os delegados separaram-se em vários grupos de trabalho. Por exemplo, um grupo de trabalho importante é o grupo de liderança, em que Portugal não faz parte, mas, enfim, faz parte de outros. É o chamado grupo de liderança de capacidades, ou seja, discute o que é que os ucranianos precisam já, Ficou aqui revelado também, porque, como sabes, esta reunião é uma reunião que é secreta, não está aberta à imprensa, só a conferência de imprensa inicial e a final é que estão, mas ficou decidido que muito material que foi pedido pela Ucrânia já está em curso, alguns já foi entregue, munições, grande promessa de munições, grande promessa de mísseis antiaéreos, sobretudo do tipo Patriot e outros, portanto, há muitas coisas que estão a mover e que não são públicas. O grande problema foi realmente os Estados Unidos continuam a dizer que até o Congresso decidir, eles vão ter que ir buscar uma espécie de um milheiro que tinha 4 mil milhões de dólares, mas que se está a esgotar rapidamente, mas, portanto, se calhar ainda vai dar até à decisão do Congresso. Pela primeira vez, os Estados Unidos deram números oficiais que eles consideram credíveis sobre as baixas russas. Dizem que os russos perderam até agora 350 mil mortos. Isto foi o Sr. Austin que disse. 350 mil mortos e feridos graves. Que perderam até agora 211 mil milhões de dólares em gastos com o material e que podem ficar endividados até 2026 em 1,3 trilhões de dólares, portanto, até daqui a um mês e meio, também com o esforço de guerra que estão a fazer. E também reconheceram que a Ucrânia, depois da observação objetiva, afundou 20 navios de grande porte ou de médio porte da esquadra do mar, ou da ex-esquadra do Mar Negro. Também é importante dizer que, ao lado desta reunião de Ramstein, houve várias reuniões bilaterais em vários países do mundo, para decidir uma série de coisas, entre elas criar uma nova rede de fábricas de munições na Europa. Esta vai ser uma das maiores, não é aqui, ou melhor, é nesta vila, mas não é este edifício bonito. Este é um dos edifícios mais bonitos que eu conheço da Roménia. Isto fica em Brașov, nos arredores de Brașov, portanto, na Transilvânia. Tens ali as montanhas que dominam esta paisagem idílica. Aqui vai ser construída uma das maiores fábricas de munições da Europa, para que a Europa fique autossuficiente e que possa ajudar a Ucrânia e ajudar-se a si próprio. São as montanhas de Fragras. Depois, dizer que chegou ontem aos Estados Unidos, veio dos Estados Unidos e chegou aqui ver este homem, Lindsey Graham, que nos aparece ali com aquele boné. É um homem que é muito influente no Senado americano, um dos líderes do Partido Republicano. Ele já se opôs à ajuda à Ucrânia, depois de ter dito que estavam 100% a favor da Ucrânia, agora mudou aparentemente outra vez de opinião. Faz-me lembrar uma famosa frase: já foi deles, agora já foi nosso, agora é deles, e se não temos cuidado, volta a ser outra vez nosso. Portanto, tem um bocadinho essa, mas temos que saber onde é que ele vai realmente parar. Mais duas notícias que me parecem interessantes. Realmente a União Europeia vai, no dia 22, decidir descongelar os bens russos apreendidos e usá-los para ajudar a Ucrânia. Este é um dos grandes hiatos de um oligarca ucraniano, o Sr. Medvedchuk, padrinho de Putin, que vai ser vendido pela Ucrânia. Depois, também uma notícia importante, esta chegada do secretário-geral da NATO, Stoltenberg, à Arménia. O que provocou uma grande fúria já do Kremlin, porque diz-se que o Stoltenberg vai discutir a entrega à Arménia de radares de alta performance que podem contribuir para vigiar toda a zona da antiga ex-União Soviética.
Zé, continuamos a falar da Ucrânia, continuamos a falar de Portugal e neste caso é mais uma iniciativa.
Exato.
Para além da ajuda que tem sido feita.
Exato. É uma iniciativa muito louvável, por isso eu trago aqui, porque se deve continuar a apoiar. Isto é em Orem, que prepara-se para abrir um centro de recuperação para militares ucranianos feridos nos combates contra a Rússia, bem como um centro de acolhimento de órfãos de guerra. A iniciativa é de uma associação luso-ucraniana, chama-se Ukrainian Refuge. Ela tem, se alguém quiser visitar a página, é helpua.pt e que funciona com doações tanto de civis como de empresas particulares. E, como eu disse, no início de maio irá começar a receber soldados ucranianos para reabilitação. Aqui irão reabilitar, são 7 hectares de terreno, e eles irão descansar, irão trabalhar e irão preparar-se para regressar à vida na Ucrânia. Isto está a ser feito, construído, na maior parte, por voluntários portugueses e ucranianos, e aqui fica um apelo para aqueles que possam, deem uma ajuda a que este centro em Ourém comece a trabalhar e atinja rapidamente os seus objetivos.
Por falarem rapidamente, Nuno, temos que avançar, até vamos de avião neste caso, não é?
Vamos, os famosos F-16, os F-16 em princípio vão chegar à Ucrânia já a partir de junho e até o fim do ano a Ucrânia deve receber cerca de 70, embora o número seja classificado, e vamos mostrar aqui um vídeo do treino de pilotos e de mecânicos e de outros técnicos para F-16 na Dinamarca. Há várias centenas de militares europeus envolvidos nesta operação. Isto é o Ihor, que é um dos mecânicos ucranianos que explica o que é que isto vai, para que é que isto vai servir. E vamos mostrar já... E entretanto, foi agora anunciado pelos romenos que já vão chegar 50 pilotos ucranianos à Roménia para serem treinados. Portanto, estão a ser treinados muitos pilotos ucranianos para estes aviões. Agora, deixa-me mostrar-te o potencial bélico do F-16. Aqui está. Isto são as armas que o F-16 transporta todas ao mesmo tempo, obviamente, mas armas de longo alcance, de curto alcance, armas de guerra eletrónica, armas de destruição de bunkers, armas antinavio, armas anticarro, armas antiavião, enfim, no fundo este avião serve para tudo. Aqueles que já o visitaram sabem que é um avião muito simples de ser usado em um avião de alto desempenho.
Para esta panóplia de armas precisa de pilotos com grandes conhecimentos.
Com grandes conhecimentos, embora os pilotos ucranianos devem estar na linha da frente os pilotos com experiência de combate na Europa. E já têm aviões muito próximos deste. E são algumas dezenas. Enfim, o número é classificado, mas diremos que são perto de 100 que estão neste momento a ser formados. Deixa-me dizer-te, entretanto, ainda quanto aos seus, que a Ucrânia continua a usar os seus drones de longo alcance. Aparentemente consegue disparar 60 por noite contra a Rússia. Isto é mais um ataque à infraestrutura energética da Rússia, a parte do gás e às refinarias. Isto é uma refinaria, neste momento, em Krasnodar, a refinaria de Slaviansk, em Krasnodar. E os ucranianos estão a fazer isto porque as refinarias não estão suficientemente protegidas. Eles podiam fazer isto contra bases militares, mas iam perder muito material e aqui conseguem encontrar o ponto fraco ao calcanhar de Aquiles da defesa russa. Por fim, aparentemente a Rússia já está a pensar o que é que há de fazer se a ponte Kerch, a tal ponte da Crimeia, for destruída. É o mapa anterior, se não se importa. Aqui está. Obrigado. Aparentemente há já um plano, isto terá sido descoberto por uma potência asiática, pelo Serviço de Informações de uma potência asiática, não vou dizer qual. Isto é o plano para uma linha de caminho de ferro que vai desde Rostov até Sebastopol. Portanto, é uma linha de caminho de ferro que faz, no fundo, todo o Mar de Azov, todas as zonas ocupadas neste momento pela Rússia. A linha ali em cima aparece vinda de Donetsk, mas, portanto, é uma alternativa se os russos perderem a famosa ponte da Crimeia.
Zé, apelo ao teu poder de síntese. Olha, para falares de concorrentes humilhados.
Putin só poderia acabar assim. Levou para a Praça Vermelha os três candidatos derrotados, que fizeram grandes elogios ao presidente. Por exemplo, o Davenkov. Havia pessoas que diziam que o Davenkov era um homem que queria a paz na Ucrânia e não sei quanto. E o Davenkov veio meter tudo em pratos limpos. Eu apoio o presidente, a vitória será nossa, etc, etc. E até os comunistas, que também estão a desaparecer na Rússia. Eu trouxe esta bandeira, que é a bandeira da oposição russa, branca e azul. Falta-lhe o vermelho, retiraram o vermelho. E porquê que eu trouxe esta bandeira? Porque uma observadora do Partido Comunista da Rússia, em Moscovo, foi a polícia, encontrou uma fotografia dessa senhora nas redes sociais de há uns anos atrás, com uma camisola azul e branca. Atenção aos portistas, porque podem ser também atacados se forem para a Rússia. E então a senhora, pura e simplesmente, foi detida, foi espancada pela polícia e apanhou 12 dias de prisão porque a camisola tinha as cores desta bandeira, azul e branco. O Partido Comunista da Rússia nem sequer piou, como já é tradição.
Nuno, fechamos pelo menos com uma imagem bonita.
Este é um projeto de Kerenska Peacock, no fundo, juntar 94 violinistas de todo o mundo a tocar música tradicional da Ucrânia. Temos ali também Portugal.
Este, com este som bonito, uma espécie de pausa na guerra, que terminamos mais um Guerra Fria. Nuno Rogeiro e José Milhazes voltam na próxima sexta-feira.